dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 18 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Casa Branca, que anunciou que vai abrir o código do bot que eles fizeram para o Facebook Messenger. Esse bot permite que os cidadãos americanos mandem mensagem diretamente para o Obama, que recebe isso numa espécie de clipping de cartas e outras comunicações que a população manda para ele. Com a abertura do código que está disponível lá no GitHub, a Casa Branca falou que espera que outros governos consigam construir plataformas parecidas sem a necessidade de investir num bot do zero. E falando em governos e tecnologia, ontem um tribunal inglês decidiu que os métodos que as agências britânicas de investigação usaram entre 1998 e 2015 para coletar dados dos cidadãos foram ilegais. Segundo o tribunal que ficou responsável pela decisão, a espionagem em massa que o governo britânico fez de modo secreto fere os direitos humanos, mas essencialmente isso deixou de ser ilegal depois de 2015, que foi quando o governo tornou público o fato de que ele estava espionando todo mundo há 17 anos. O método em questão, chamado BDP, inclui informações médicas e financeiras, dados de viagens e comunicações com outras pessoas e registros de atividade online, e está em atividade até hoje, com a diferença que ele não é mais ilegal só porque todo mundo sabe que ele existe agora. Quem escuta o Loop Matinal deve se lembrar que dia desses eu comentei que o CEO do BitTorrent tinha sido mandado embora e que a empresa ia fechar o serviço BitTorrent Now. Essa informação apareceu primeiro na Variety e eis que agora o próprio BitTorrent veio a público explicar o que foi que aconteceu, refutando algumas informações iniciais. Eles disseram que, ao contrário do que a Variety disse, eles vão continuar com o serviço BitTorrent Now e que foi só o CEO, Robert DeLamar, que foi mandado embora. Eles confirmaram também que fecharam um estúdio de produção de conteúdos que eles tinham lá em Los Angeles, mas não comentaram o destino dos funcionários que trabalhavam por lá. E falando em vídeo pela internet, em janeiro o Netflix começou a bloquear aqueles serviços de VPN que o pessoal usava para ter acesso ao Netflix americano ou de outro país, por exemplo. Na época, os vários serviços disseram que não iam desistir, mas eis que agora, pouco a pouco, mais de 9 meses depois, parece que a história não está sendo bem essa. O Uflix, que era um dos serviços mais usados, anunciou que vai fechar as portas, se juntando a algumas outras plataformas, como por exemplo o Unblock Plus, o Unutele e por aí vai. Parece que quase um ano depois desse bloqueio, esses serviços não conseguiram achar um jeito ainda de contornar essa situação lá com o Netflix, e agora o dinheiro tá acabando e eles estão sendo obrigados a fechar as portas. Ainda sobre o Netflix, ontem a empresa divulgou os números do trimestre fiscal mais recente e mostrou que o investimento em conteúdos originais está dando bem certo. Eles registraram um aumento de 3 milhões e 200 mil assinantes, ultrapassando a estimativa que era de 2 milhões e 300 mil, e tiveram um aumento de 36% no faturamento, batendo ali no 2,15 bilhões de dólares. Na carta de divulgação dos resultados, a empresa citou as séries Narcos e Stranger Things como as principais responsáveis pelos resultados muito acima do esperado, e com a divulgação do relatório, as ações da companhia deram um pulo de mais de 18% nas trocas que acontecem ali depois do fechamento do pregão da Nasdaq. Se você quiser ler o relatório completo que traz outras informações bem interessantes sobre as operações da companhia, é só pegar o link para o PDF aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com. Ainda sobre o mercado de streaming, deixa eu comentar a dança das cadeiras lá no Spotify. O Martin Lorentzon, que era o presidente da companhia, anunciou que vai passar a atuar como vice-presidente e quem vai tomar o lugar dele é o Daniel Ek, que já era o CEO da empresa. Agora, o Daniel Ek é ao mesmo tempo CEO e presidente do Spotify e vai assumir de vez a bronca de preparar a companhia para a abertura do capital e disponibilização das ações na bolsa, que deve acontecer em algum momento do ano que vem. Agora, deixa eu dar uma dica de leitura bacana para você que se interessa por vídeos imersivos. A Variety publicou uma matéria que trata da investida que o Google está fazendo em vídeos imersivos em 3D com uma plataforma de captura e renderização chamada Jump. Essa plataforma usa 16 câmeras GoPro para filmar um ambiente em 360 graus em 3D ao mesmo tempo e processa o vídeo usando a estrutura de nuvem do Google, que faz com que eles levem ali uma hora para processar uma coisa que levaria meses com o método tradicional. O texto explica como o Google planeja evoluir a plataforma Jump e cita a integração dela com outras iniciativas, tipo o Daydream do Android, e se você quiser ler a coisa toda, é só pegar o link para a matéria aqui na descrição. E enquanto isso, o Yahoo cancelou a conferência telefônica que aconteceu hoje com os acionistas para comentar os resultados financeiros do último trimestre, que vão ser divulgados hoje. Essa ligação geralmente é feita para que os acionistas e a imprensa possam fazer perguntas direto ali para a diretoria da companhia para esclarecer algumas informações do relatório, mas o Yahoo decidiu cancelar essa ligação desse trimestre usando a aquisição da Verizon como desculpa. É claro que essa desculpa não enganou ninguém, ficou bem evidente que o Yahoo tá tentando fugir das perguntas sobre os 500 milhões de usuários que tiveram as contas comprometidas, a espionagem dos e-mails e dos anexos do Yahoo Mail e por aí vai. E isso não deixou os acionistas nada felizes, mostrando que sempre dá pra cavar mais um pouquinho quando se chega ao fundo do poço. E agora o assunto é a Samsung e o site Sam Mobile, que descobriu um site que mostrava um Chromebook que a empresa tá prestes a lançar, chamado Samsung Chromebook Pro. Esse site, que já foi tirado do ar, dizia que o Samsung Chromebook Pro vai contar com um processador hexa-core, 4 GB de RAM e 32 de armazenamento, duas portas USB-C, tela 2K de 12,3 polegadas e uma dobra ali na metade para esconder o teclado atrás da tela e usar ele como um tablet. O site também mostrava que o Chromebook da Samsung vai ser lançado com uma stylus, o que é uma novidade para computadores dessa linha. Ele deve ser lançado custando $500, mas por enquanto ainda não tem informações sobre a data de lançamento ou os países que vão receber. Ainda sobre novidades da Samsung, a empresa anunciou uma atualização da linha Tab Pro S com um novo tablet na cor dourada e com 8 GB de RAM, que é o dobro em relação ao Tab Pro S atual. Ele custa $1.000, ou seja, $200 a mais do que o Tab Pro S original, e já está à venda lá nos Estados Unidos, tanto pelo site da Samsung quanto no varejo, em lojas tipo a Best Buy. E por último, sobre a Samsung, a empresa anunciou um novo processador para dispositivos vestíveis. Ele é não só o primeiro processador dessa categoria a usar arquitetura de 14 nanômetros, como também é o primeiro processador desse tamanho a integrar um modem LTE para usar dados de operadoras. De acordo com a Samsung, ele é 20% mais eficiente do que o processador anterior, de 28 nanômetros, e já está sendo fabricado em larga escala para poder integrar a próxima geração de dispositivos vestíveis. E enquanto isso, no mundo dos carros inteligentes, o chefe de design da Ford bateu um papo com a Tamara Warren, do The Verge, para falar sobre como a companhia vem se preparando para a onda de carros autônomos que está por vir. Eles exploraram um lado menos abordado do futuro da indústria, que é o desafio de desenhar carros para esse futuro autônomo, e em especial desenhar a parte de dentro do carro, já que o modo como os motoristas vão interagir com eles vai ser totalmente diferente, a começar pela falta do volante e dos pedais. Durante a conversa, eles também abordaram mudanças sociais que os carros autônomos vão trazer para a sociedade, como, por exemplo, o fim da necessidade de alguém ser dono de um carro para poder andar dentro dele. E se você quiser ler esse papo, que é bem interessante, eu recomendo, é só pegar o link aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. E já que eu tô falando sobre carros, deixa eu comentar a matéria que o Mark Gurman publicou lá na Bloomberg falando que a Apple mudou completamente o escopo do projeto do carro dela. Ele disse que agora a ideia é construir só o software para o carro inteligente e depois decidir se eles usam isso como ponto de partida para fazer um carro, então talvez licenciar isso para as montadoras, e que a equipe tem até o final do ano que vem para mostrar que esse projeto tem chance de dar certo, senão ele vai ser cancelado. Ainda sobre os bastidores da Apple, ontem pintou a informação de que ela contratou um pesquisador e professor de universidade para liderar as equipes de desenvolvimento de inteligência artificial da companhia. Esse anúncio da contratação é uma espécie de resposta à matéria do Walt Mossberg que eu comentei aqui na semana passada, em que ele falou que todo mundo vinha pensando em relação à burrice da Siri. O negócio agora vai ser esperar para ver se isso vai trazer resultados ou se a Apple vai continuar tentando convencer todo mundo de que a inteligência artificial dela é boa o suficiente. Ainda sobre a Apple, deixa eu comentar duas curiosidades interessantes. Primeiro, sobre aquele negócio da Apple tirar os cabos de segurança dos iPhones lá nas lojas, pintou lá no 95 Mac uma matéria falando que os iPhones das lojas têm um iOS modificado que basicamente mata o aparelho quando ele sai do alcance do Wi-Fi. Já a segunda curiosidade é do botão Home dos novos iPhones. Como o botão é fixo e só é controlado pelo iOS, agora o sistema exibe um alerta quando dá algum problema no botão, fala para a pessoa levar ele lá na assistência e o iOS já liga aquele botão home virtual do controle assistivo para a pessoa conseguir usar o telefone. E falando nos novos iPhones, ontem a Apple publicou o iOS 10.0.3 só para esses novos aparelhos para resolver uns problemas de perda de sinal com algumas operadoras. A rigor, esses problemas só vinham acontecendo com algumas operadoras dos Estados Unidos, mas a Apple liberou a atualização no mundo inteiro só para garantir. Ela também liberou o quarto beta do iOS 10.1 para os desenvolvedores e para a galera do beta público, mas ele não trouxe nenhuma novidade de interface ou recurso em relação ao beta anterior. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, o Mac Magazine publicou ontem a provável tabela dos preços do iPhone 7 e 7 Plus aqui no Brasil. Segundo as fontes deles, os iPhones devem chegar custando entre R$3.500 e R$5.400, dependendo do modelo e capacidade. Agora, é claro que a informação de preço só vai dar como confirmada quando a Apple oficializa a tabela ali nos dias que antecedem o lançamento, mas tá aí essa tabela que já serve como uma bela base do que você vai ter que desembolsar caso resolva comprar o iPhone 7 aqui no Brasil. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Bom dia, galera! Bem-vindos... Bati na mesa. Enquanto isso, o Yahoo cancelou a conferência telefônica que ia acontecer hoje com os acionistas para comemorar... Comemorar não, né? Não tem nada para comemorar. E isso não deixou os acionistas nadas felizes.
Desculpa, Pasquale.